As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online para mais uma vez a gente dar sequência, dar início a mais uma edição do programa Independente. A partir de agora vai pegar fogo o programa? Não, pega fogo amanhã. Né? Amanhã nós vamos ter isso aqui. Estaremos estreando amanhã um novo quadro, que é o Fogo Cruzado, e ele vai contar com a participação de três vereadores com posições diferentes. Então amanhã nós vamos ter esse formato dentro do programa aqui. Inclusive amanhã vamos ter como convidado o companheiro Hildo Teixeira, certo? Já confirmou, vai estar conosco aqui fazendo uma visita ao programa amanhã. Luciano Bezerra, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM e pelas plataformas digitais.
A gente lembra que você pode acompanhar esse programa a partir de agora através das páginas do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. E a gente sempre cumprimenta, né, também muito bem aqui você que acompanha a gente pelo YouTube. Porque normalmente quem assiste pelo YouTube está assistindo na TV. E todos os dias nós temos aí em torno de 100 pessoas assistindo pelo nosso canal no YouTube. Um grande abraço para você. É uma tendência, né, que vai crescendo a partir de agora. Estamos ao vivo também pelas páginas da Agreste TV e Jardins do Agreste. Agreste TV em Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una. Na região de Brejo da Madre de Deus, para Fazenda Nova, pela página da Rádio Nova FM, pelo Estação Notícia TV, mais de 100 mil seguidores em Brejo da Madre de Deus. Pela fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama, TV Atitude Agreste, em Taquaritinga do Norte, além da Rede Nordeste de Pernambuco, que também, né, está conosco. Estamos ao vivo pela página da Vale FM no Facebook e pelas ondas do rádio. Estamos através das rádios Toritama e Vale FM. Quem foi que errou aqui? Estou indo aqui porque a gente estava esperando um, chegou dois. Chegou o Manassés e Alfonso, o time está completo. Ainda bem que, não sei se ele volta, como é que ele vai se virar ali, mas a gente organiza aqui. Bom, então esse é o nosso boom de audiência, né? Estamos juntos para atualizar você com muita informação durante esse programa. Estamos fazendo preparativo aqui para uma participação muito especial hoje. Eu não vou dizer qual é, mas daqui a pouquinho a gente vai tentar aí fazer uma conexão que vai ser bem interessante. Então se aguarda que vamos ter muita coisa acontecendo nesse programa. Poxa, o pé do tripé ali soltou. Pode chamar um intervalo? Intervalo rápido e a gente volta organizando as coisas aqui.
Minha gente, chegou a hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro ou moto? A Auto Pronto resolve para você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. E os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone WhatsApp 81-3731-0798. Auto Pronto, na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz, no Capibaribe.
Muito bem, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, eu trago agora a parte da câmera, não, pois não, Ralf está conosco agora.
Boa noite, Ney, Luciano, Manassés e a todos os nossos ouvintes. E esse é o pessoal que critica todo mundo, resolve os problemas da cidade tudinho. É um problema de uma agenda, ele não consegue solucionar.
Isso é com você, né?
É comigo mesmo.
Ninguém está entendendo nada, eu vou explicar aqui. O que aconteceu foi o seguinte, nós temos uma escala no programa, certo? Nem todos os dias vem todos. Então nós temos uma escala aqui que é organizada já na segunda-feira. E hoje estava programado para termos Luciano Bezerra e Manassés. Manassés atrasou um pouquinho. Aí quando chegou o Manassés atrasado, chegou o Ralf no horário de sempre. Porque ele chega atrasado todos os dias. Então vieram os três. Por isso que agora a gente está correndo aqui para montar aqui as posições das câmeras, tá certo? E colocar todos para participar. Enquanto isso, deixa eu só chamar a Luciana aqui para o debate e fazendo introdução, Luciano, porque nós vamos trazer ainda... se tiver como dividir a tela aqui para mim e para ele, ou para os três já, a gente inicia e Manassés traz, em sequência, comenta com a gente a relação da Câmara de Vereadores. Mas introduzindo um pouco a questão de que o projeto da que estava tramitando na Câmara de Vereadores de Santa Cruz em relação... O Erivaldo está errado. Ah, sim. Em relação ao projeto do Santa Cruz Prev, né, a Prefeitura de Santa Cruz deseja tirar esses pagamentos agora, né? Na verdade, já não paga desde abril. E aí pretende, através de um pedido na Câmara de Vereadores, que os vereadores autorizem que esse ano, até o final do ano, essas parcelas não sejam repassadas, justificando a questão da Covid-19. Essa questão é muito, muito polêmica, tramita na Câmara há alguns dias. Esperava-se que hoje fosse ter a votação desse pedido da Prefeitura, mas isso não aconteceu, não é isso?
Ney, particularmente eu acho que o projeto ele perdeu a razão de ser, Ralf, porque exaustivamente nós comentamos aqui qual era a finalidade do projeto, que era redirecionar os recursos referente à parte, à parte patronal que era encaminhado para a Previdência, para as pessoas que estivessem na situação de vulnerabilidade social. E apesar do prefeito ter citado aqui, dentre os repasses, que poderia ser os mototaxistas, não foi à Câmara nenhum projeto dessa natureza. Sem contar que os valores dos quais seriam necessários pelo município referente a esse repasse, que era equivalente a esse repasse, também não foram apresentados. Some-se a isso que o município recebeu mais de 3 milhões para ações da Covid e houve uma compensação de mais de 1 milhão de reais em razão do FPM. Então me parece que a necessidade de não pagar, ele perdeu a razão de ser pelo projeto. Agora, pelo que a gente ouve, tanto da justificativa do prefeito como dos parlamentares que aderiram a esse projeto, é no que diz respeito apenas à compensação financeira, não há mais a justificativa principal. Esse projeto, e aí, Ralf, eu quero fazer uma referência seu texto hoje no blog do Ney Lima e parabenizar, porque foi muito bem feito quando você fala da urgência, perdeu-se a urgência que deveria ter, né? Então, não me parece fazer mais sentido a discussão desse projeto. Ele perdeu a credibilidade total com os servidores públicos, os sindicatos vêm se movimentando no sentido de manifestar uma opinião contrária e o que nós teremos, Ney, a partir de agora desse projeto, com certeza será uma repercussão política negativa para aqueles que aprovarem o projeto.
E muito interessante salientar também, Luciano, é que o projeto foi retirado pelo presidente Augusto, é ele que faz a pauta, e na reunião da Câmara, o vereador Júnior Gomes, depois eu quero fazer um apontamento a respeito de Júnior Gomes, o vereador Júnior Gomes, ele deixou claro e foi enfático que é o presidente, foi uma ação movida pelo presidente e não pela mesa diretora, com o argumento, o presidente usou o argumento de que estaria esperando ouvir os sindicatos. Os sindicatos todos se posicionaram contra o projeto, né? Uma pergunta, eu conversei via WhatsApp com o presidente em um grupo há mais de 8 dias atrás e ele disse que estava esperando os sindicatos se posicionar para posicionar o possível voto dele, né? Possível voto de Minerva dele. Mas 8 dias depois, ou mais de 8 dias depois, ele retira o projeto da pauta com essa argumentação. Fato é, Luciano, que retirado o projeto da pauta, foi bem apontado pelo vereador Júnior Gomes que o projeto foi enviado para a Câmara com a medida de urgência. E aí a vereadora Jéssica, né, fez um requerimento pedindo para retirar a medida de urgência. E aí, novamente, precisou o vereador Júnior Gomes entrar na discussão e dizer que o pedido de retirada de medida de urgência, de regime de urgência, não poderia ser feito pela vereadora. O projeto é oriundo do governo, do executivo, então só o chefe do executivo poderia fazer aquilo, né? Então, uma lambança geral que foi feita na retirada desse projeto. O adendo que eu faço ao vereador Júnior é que o conhecimento técnico dele vai fazer muita falta à Casa José Vieira de Araújo, né? O conhecimento do regimento interno, da produção, da confecção de leis que Júnior tem, vai fazer falta àquela casa. Digo isso porque ele já declarou publicamente que não é candidato à sucessão. Então, ficou toda essa questão, poderia ter sido matado o projeto hoje, porque tem-se o posicionamento do sindicato, o projeto estava em pauta, teria sido votado, muito provavelmente teria sido rejeitado ou não aprovado esse projeto de lei.
Olha, o Manassés comenta daqui a pouquinho, certo? Que a gente vai trazer nesse tema aqui os trechos dos vídeos com as falas de alguns vereadores durante a votação desse projeto. Antes, eu vou chamar um intervalo de 30 segundos e aí na volta a gente faz um resumo do que aconteceu em relação a esse tema e o Manassés comenta também conosco.
Tá sabendo da novidade que está chegando aqui em Santa Cruz? Não? Então eu vou te contar. Uma ótica completa com mais de 400 lojas em todo o Brasil com marcas exclusivas e preço justo. Mercadão dos Óculos. Armações a partir de R$ 19,99 e óculos de sol a partir de R$ 79,90. Não perca! Grande inauguração no dia 16 de julho, na Avenida Padre Zuzinha, 262 Centro. Estamos com o ambiente protegido e tomando todos os cuidados contra a Covid-19 para receber você. Mercadão dos Óculos, sua ótica completa.
Então, foi retirado da pauta na tarde de hoje, na reunião da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, o projeto de lei da Prefeitura que autoriza o Poder Executivo a suspender os pagamentos das contribuições previdenciárias do Santa Cruz Prev. Semana passada, o projeto teve pedido de vistas por parte dos vereadores Jéssica Cavalcante e Carlinhos da Coab. Porém, hoje, o projeto foi solicitado para ser retirado da pauta do dia. O presidente, Augusto Maia, falou sobre essa solicitação, vamos acompanhar.
Houve uma solicitação por parte do governo, por meio da lei do governo, a vereadora Jéssica, onde solicitou a secretaria que fosse retirado esse projeto, pelos motivos de que iniciou, como foi falado semana passada, queria se iniciar algumas reuniões aí com os sindicatos. Então iniciou-se ontem essas reuniões, estão em andamento, e perguntou se não poderia colocar esse projeto em pauta. Ao meu ver, por dois motivos, a gente acabou retirando esse projeto em pauta. Primeiro, porque eu entendo que quanto mais discutido esse projeto, melhor. E antes de eu ter tomado essa decisão, eu tinha conversado já com alguns representantes de sindicatos, desde a semana passada, falei com os professores, falei com os sindicatos também da gente de saúde sobre essa situação. Eu disse, não, a gente não tem problema não, a gente quer, inclusive, que seja bem discutido esse projeto. Eu vi aqui agora, inclusive, que Jéssica falou que já sabe o posicionamento dos sindicatos, que é uma posição contrária dos sindicatos, mas quer ver alguma forma de que se pode ajustar alguma coisa ou não no projeto, que é essa opinião dos sindicatos. Eu entendo, inclusive, que quanto mais tempo demora esse projeto, mais gera desgaste para a Prefeitura, para o Poder Executivo. Mas, além disso, o principal ponto de não ter colocado em pauta hoje é como foi discutido semana passada, acho que até foi um pedido de Diomedes e de Carlinhos também, da participação dos sindicatos nessa reunião. E como manda o nosso regimento, a gente precisa de 48 horas antes para que os sindicatos possam, ou que a pessoa possa participar aqui da reunião. Se a gente colocasse em pauta hoje esse projeto, eles não teriam a possibilidade de participar, já que nenhum se inscreveram, até porque ficou nesse impasse, teria reunião essa semana com os sindicatos, não teria, então, enfim, isso tudo. Eu achei melhor o quê? A gente aí marcar para a semana que vem já uma reunião exclusiva para a votação desse projeto, E aí já fica avisado todos os vereadores, ficam avisados também os sindicatos. Eu acharia interessante até os sindicatos já enviarem para a Câmara de Vereadores já o ofício, quem quiser participar da reunião, para deixar e expor sua opinião em relação a esse projeto. Então, participando da reunião, a gente já colocando em pauta já a partir de agora já esse projeto. Na próxima semana tem o tempo hábil aí dos sindicatos se organizarem, cada um poder fazer sua manifestação. Eu entendo que é uma forma da gente elevar o debate, é uma forma da gente trazer os sindicatos para discutir aqui junto com a gente durante a reunião, que caso fosse colocado hoje, a gente ficaria de certa forma impossibilitado. Então, esse foi o principal motivo da gente não colocar. E até também para que depois não se tenha o discurso de que foi solicitado pensar com os sindicatos, a Câmara quis ter uma pressa maior nesse sentido, e acabou não tendo isso. Então, para evitar isso, a gente coloca semana que vem, marcar uma reunião exclusiva para a votação desse projeto. Depois vai durar, acho que a tarde toda, a discussão desse projeto aí, com a participação dos sindicatos, e a gente possa aí tomar a melhor definição nesse sentido.
O vereador Júnior Gomes se mostrou contrário à retirada do projeto de pauta, já que constava nele como um regime de urgência. Vamos trazer um vídeo também com as explicações do vereador Júnior.
Eu não sei se é falta de conhecimento, de gesto da prefeitura, ou, sinceramente, eu não sei, falta de habilidade, sei lá. Mas é que o projeto está em regime de urgência. Então, a primeira ação a prefeitura fazer, já que quer discutir, era pedido feito desde a comissão, sabe? Então, eu vejo como uma contradição muito grande. Você tem um projeto que está em regime de urgência, e por isso que eu perguntei isso através de ofício, porque a presidência teria obrigação, como está em regime de urgência, de colocar o projeto em pauta. Como não teve ofício, não teve nada, então eu acho que a primeira decisão da prefeitura, já que quer discutir melhor o projeto, era tirar a urgência do projeto, porque senão é uma contradição muito grande, sabe? E outra questão também, presidente, não quero entrar no mérito, como você disse, já me posicionei e continuo com um posicionamento contrário ao projeto por uma série de razões, mas aqui eu quero que a prefeitura encaminhe toda a documentação que a gente pediu na comissão através de ofício, inclusive a questão das licitações dos carros locados, contratos, placa de carro e valor de cada carro locado. É isso que a gente quer. Então é isso, presidente. Obrigado.
Muito bem. Deu para ver, né? Deixa eu colocar aqui. Eu estava prestando atenção. A vereadora Jéssica Cavalcante afirmou que protocolou um ofício retirando o texto do regime de urgência do projeto, mas que ela foi informada que o ofício não teria chegado à casa de lei, não teria chegado à Câmara. A vereadora explicou sobre essa questão e os possíveis motivos. Vamos acompanhar.
Senhor presidente, primeiro eu gostaria o seguinte, quando a Câmara ela mandar alguma mensagem para o WhatsApp, a gente sabe que como nós estamos nessas reuniões remotas e estamos utilizando também a comunicação via e-mail e WhatsApp, que printe ou guarde a confirmação de recebimento de mensagens da gente via WhatsApp, via e-mail. Como eu disse anteriormente, fui na Câmara de Vereadores, informaram que passaram mensagem que a Câmara estava fechada hoje. Eu fui, inclusive, assinar os papéis que tinham solicitado durante a semana para que eu fosse presencialmente. Hoje só foi o meu dia que eu tive condição de ir. E junto a ele, levei o ofício solicitando tanto que o projeto não subisse hoje, quanto a questão da retirada do caráter de urgência, do projeto. Chegando na Câmara, a Câmara estava fechada. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Carlinhos, disse até ele que a câmera estava fechada e tudo mais, entendeu? E deixei o meu assessor para que ele pudesse escanear, já que eu não tenho scanner em casa, eu não tenho como mandar via e-mail o projeto, até porque estava faltando a solicitação, estava faltando a minha assinatura. Deixei na casa do meu assessor, fui informada que até agora não chegou. Daqui a pouco eu vou ligar para ele, quando parar a discussão, para saber o que aconteceu, porque aí também a gente fica refém dessas questões de internet e tudo mais.
Esse cachorro não é aqui, viu? Foi na casa da vereadora quando ela estava na reunião lá online. Durante a discussão, alguns vereadores da oposição pressionaram o presidente da casa para colocar em pauta na reunião do dia. Mas Augusto Maia respondeu que não teria como, já que teria tido pedido de vistas. Augusto completou que a votação do projeto poderá acontecer na quinta-feira da próxima semana com a participação dos sindicatos, assim ele colocou. Bom, vou chamar mais um intervalo, 30 segundos, e a gente volta completando esse assunto aqui no estúdio.
Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 819-9145-1240 e realize o sonho de ter a sua moto 0km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 99145-1240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda.
Muito bem, para a gente ir completando aqui esse assunto, Manassés. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos. Eu estava pensando sobre isso desde que esse projeto chegou até a Câmara. O que a gente percebe é que, eu não sei de onde partiu a falha, mas há uma falha na articulação em relação a esse projeto. Primeiro porque é um projeto polêmico, não é polêmico apenas de hoje. O Santa Cruz Preve é sempre motivo de algumas denúncias, o Ministério Público já esteve analisando algumas coisas. O projeto inicial para transformar, para municipalizar a previdência dos servidores também gerou muita polêmica. Então, quando vai se mexer naquilo que é a poupança do servidor, aquilo que ele está almejando para quando um dia ele se aposentar, receber pelo seu tempo de serviço, isso causa insegurança, causa incerteza. Agora, da mesma forma que faltou, ao meu ver, essa articulação por parte da prefeitura, do prefeito, do governo municipal, também tem uma questão aí. Agora há pouco, enquanto nós ouvimos aqui, assistimos às entrevistas, conversava com o Luciano, que é a questão de se trazer. O Luciano tocou muito bem nesse assunto, ele daqui a pouco pode voltar também ao tema, sobre essa convocação dos sindicatos para que eles sejam ouvidos para a votação de um projeto desse. Eu não estou querendo entrar no mérito aqui da questão em si da legalidade. O que eu apenas coloco é que o vereador, quando estava na campanha eleitoral de 4 anos atrás, para ser eleito para essa legislatura, ele já estava representando parte da população. Quem votou nele? Então, veja, com todo o respeito que eu tenho aos sindicatos, o sindicato pode cobrar o vereador, aquele que ele votou nele, ou os sindicalizados, os servidores, mas esse é o momento em que o vereador tem que assumir a sua postura e votar de acordo com as suas convicções. E não esperar que o sindicato faça uma pressão para que ele se posicione. Isso demonstra muita insegurança no momento em que se espera que o legislador, que o vereador municipal, que o vereador do município tenha uma postura de dizer sim ou não ao projeto. Até porque essa é a função pela qual ele foi votado. Ele foi votado para assumir um poder, representando o povo, nesse caso, para dizer sim ou não diante de matérias polêmicas. Agora, ficar à espera de saber o que é que o sindicato vai dizer soa estranho, porque o vereador foi votado quando se candidatou, o povo confiou nos senhores, para que, juntamente com a vereadora que compõe a casa, para que vocês decidam. Decido a partir da consciência e decido ouvindo as bases. Agora, esperar uma pressão de determinado setor ficar ouvindo, aí entra naquilo que Luciano colocou muito bem da agora, gera um precedente até mesmo perigoso, porque imagino que toda votação, vamos dizer, só um exemplo, Luciano, o prefeito decida amanhã transformar o centro da cidade ou parte dele numa zona azul de estacionamento. Aí, então, ele vai ter que ouvir de cada metro quadrado os donos de loja ou os locatários das lojas para saber se é bom ou se é ruim. Veja como fica difícil. Quando o prefeito foi votado, quando ele foi eleito para tomar as decisões, pode se desgastar em algumas, pode ser louvado em outras, pode. O vereador também, da mesma forma. É para isso que vocês foram votados.
Como você bem colocou e nós comentávamos aqui, existe um momento evidente de ser ouvido e os sindicatos são ouvidos. Mas essa posição do presidente da Câmara, Ralf, onde ele condiciona a votação à presença dos sindicatos, é como bem colocou o Manassés, é um precedente perigoso, porque a partir daí, todas as outras votações, ele vai abrir o precedente para que qualquer que seja o segmento, a categoria, os interessados que estão relacionados naquele projeto estejam presentes e numa votação, como bem Manassés colocou, ao modo da pressão. E isso é muito ruim. E acho também, Manassés, eu acho que já ficou bem claro por parte dos servidores públicos, por parte dos sindicatos, qual é a vontade do servidor público nesse momento, que é a rejeição a esse projeto que foi apresentado.
Pois é isso que eu ia entrar, Luciano. Tudo perde o sentido. Toda essa argumentação do sindicato perde o sentido no momento que o sindicato já se posicionou. Ela só teria sentido se existisse, veja só, Manassés, Luciano, se houvesse dentro dos sindicatos, dos servidores públicos, do sindicato dos professores, uma grande celeuma e uma grande divisão a respeito do tema, aí sim caberia, senhores, um pouco mais de tempo para a discussão. Mas se não unânime, é quase que unânime que todas as pessoas que compõem o sindicato, todos os associados dos sindicatos, eles são contra esse projeto 08 de 2020, que versa sobre a suspensão do repasse da parte patronal do Santa Cruz, da Prefeitura para o Santa Cruz Prev. Então, não há que se discutir mais posicionamento de sindicato. O sindicato se posicionou, disse que era contra. O sindicato dos servidores disse que era contra. O sindicato dos professores disse que era contra. A postergação dessa votação realmente é que não deu para entender o porquê que ela se deu. Porque até agora, eu não sei se falo só por mim ou se Luciano e Manassés entendem da mesma maneira. Até agora, os motivos colocados pelo presidente Augusto, nenhum deles tem sentido e são plausíveis. Eu estou equivocado, Manassés?
Não acredito que não. E é um fato básico. É uma coisa assim, estranha, porque o projeto entra sem articulação, ele perde o sentido porque, na verdade, a grande questão... Vamos resumir aqui o projeto. O projeto era por causa da situação de risco de muitas pessoas. Inclusive, o prefeito chegou a colocar aqui carroceiros e mototaxistas, se eu não me engano. Exato. De certeza falou sobre os mototaxistas. Ora, justamente agora, quando, certamente, devido aos números da cidade, da ausência de muitos casos letais ou de casos graves, inclusive o hospital de campanha está praticamente em descanso, graças a Deus, porque os casos estão sendo acompanhados em domicílio, as pessoas estão em casa, as que estão se recuperando da Covid, porque os casos são leves, significa dizer que não haveria necessidade de mais repasse agora para o sistema de saúde municipal em virtude da Covid, porque o próprio sistema de hospital de campanha que foi implementado para socorrer, digamos, um grande número de pessoas que era o esperado, como ontem mesmo nós comentamos aqui, Ney Lima trouxe até mais alguns assuntos que não haviam sido expostos pelo governo do estado, nem pelo governo municipal, já não são mais necessários. Por quê? Porque nós estamos vendo que há um declínio de quadros graves da Covid no município. Então, não ganha mais sentido, até porque, por certo, o comércio, lógico e gradativamente, vai voltar a funcionar com a sua devida normalidade. Então, faltou isso, e aí traz sindicato, traz tanta coisa, gente. Faltou articulação, e eu acredito que os vereadores, não sei se vocês perceberam, Luciano e Ralf, mas eu senti os vereadores um pouco acuados diante da situação. Não sei se medo, não sei se o temor de votar, mas veja, até o próprio vereador Júnior Gomes trouxe algo simples do regimento. Não poderia ser retirado da votação porque era um projeto de regime de urgência.
7:30, vou chamar um intervalo de 30 segundos, fica atento aí porque na volta a gente tem entrevista bacana, tá certo? Você não perde por esperar, aguarde.
Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas três unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com 98203-6829. Está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Muito bem, vamos então fazer uma conexão. Abra a tela aqui, já pode colocar o nosso convidado na tela também. Só não aparece aqui pra gente, Elivaldo, caiu. Vamos lá. Prefeito Hilário, tá ouvindo a gente, prefeito? Boa noite.
Estou sim, aí. Boa noite.
Que prazer falar com você, viu? A gente esperou bastante que esse dia chegasse aqui para que a gente pudesse comemorar a vida, né? E falar com você como falamos da última vez que você esteve aqui no início desse problema todo do coronavírus, mas a gente não imaginava que tudo isso fosse acontecer. Como é que está a saúde e como é que está o coração nesse momento?
Olha, o coração cada dia ainda se emociona, né? Porque nós passamos a maior dificuldade, que eu posso assim dizer, da minha história, da minha vida. Mas nós estamos aos poucos recuperando, perdi mais de 20 quilos, recuperando essa massa muscular, voltando às atividades e graças a Deus, Ney, o coração está bom. Não posso dizer a você pronto para outro, mas o coração está bem e a gente está se recuperando bem também, graças a Deus.
Prefeito Hilário, Luciano Bezerra, boa noite. Satisfação boa noite, enorme. Filho. Vê-lo aqui, vê-lo com a saúde recobrada, se nós podemos dizer. E eu vou lhe fazer uma pergunta, ouvindo, não lembro se dos meus colegas aqui, se foi o Ralf ou se foi o Manassés que falou, de que essa experiência que nós estamos vivendo, essa que nossa geração está vivendo da Covid, ela é uma experiência única. E falava isso para os gestores municipais que têm as suas dificuldades para enfrentar, mas destacou um caso especial, que era o prefeito Hilário, de vivenciar na pele, não do ponto de vista, eu queria ouvir de você agora, do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista da pessoa do Hilário, que foi acometido de uma doença tão difícil como essa, desconhecida ainda de muitos os efeitos, qual foi o sentimento e qual a mensagem que o prefeito Hilário tem dessa experiência que vivenciou, eu posso dizer, de quase morte, porque nós sabemos que seu quadro foi um quadro bem difícil.
Olha, Luciano, aqueles que dizem e apostam que o Covid-19 é uma gripezinha, não pense por aí. Eu, enquanto cidadão, enquanto pai de família, sei exatamente o tamanho do sofrimento que passei com essa doença. E a gente fica preocupado, porque tem algumas pessoas que ainda não acreditam quando a gente faz a campanha, quando a gente pede para as pessoas ficarem em casa, quando as pessoas, a gente pede que o pessoal use máscara e ao sair de casa, e só saia na necessidade, porque foi uma necessidade dessa que eu saí de máscara e fui contaminado. E é uma doença séria. Alguns têm a felicidade de ter uma resistência forte. No meu caso, eu não tinha, por ser diabético. E, logicamente, enfrentei todas essas dificuldades. Então, é uma doença séria. A gente fica preocupado, inclusive, com o crescimento do número de casos. aqui em Santa Cruz, o distrito de São Domingos. Eu estou preocupado.
Bom, perdemos a conexão com o vereador, com o prefeito Hilário, tá certo? Vamos restabelecer essa conexão para que a gente possa retomar aqui o nosso contato com ele e continuar a conversa. Mas que bom, né? Que bacana, né? A gente ter aí, em pouco tempo pós saída do hospital, o prefeito já participando conosco de uma live desse jeito. Não veio aqui hoje por conta das escadas. Se não fosse as escadas, ele tinha vindo, porque, claro, depois de tanto tempo na UTI, ele precisa, né, ter mais cuidados. Pois não, prefeito?
Como eu estava dizendo, não é uma brincadeira, é um caso sério e que a gente precisa ter cuidado. Estou preocupado com São Domingos, por ser vizinha a Santa Cruz, e Santa Cruz está acontecendo muito caso, e logicamente o que acontece em Santa Cruz reflete aqui no distrito de São Domingos. Mas a gente continua com a campanha, continua orientando as pessoas com as barreiras sanitárias e pedindo às pessoas que tenham cuidado. Tenha cuidado, porque é muito perigoso. Entendeu, amigo Luciano?
Compreendido, Hilário. E mais uma vez, dizer da alegria de ver você tão consciente e com esse estado de recuperação.
Olha, eu estou aqui todo arrepiado, vendo quatro amigos meus aí, pessoas que são de Mistão e Estema, e que eu gosto muito, você, Ralf, Manassés e Ney, a gente voltar a se comunicar. Estava com saudade de vocês.
Prefeito Hilário, meu amigo, meu irmão Hilário, deixa eu te contar uma coisa. Opa, caiu a conexão.
Mas acho que ele está acompanhando a gente. Acho que ele está ouvindo a gente. Está ouvindo? Deve ser um problema de conexão aqui, não é, Elivaldo? É lá mesmo, né? Restabeleceu.
Deixa eu te falar, Hilário, que meu coração ficou muito apertado de eu imaginar que a gente não teria esse momento, sabe? Eu saí daqui do estúdio em várias noites angustiado porque você estava naquela situação. Mas a gente orou, a gente pediu oração, a gente fez uma grande corrente de oração e você estava sempre em minhas orações, na minha preocupação, e você não sabe como eu estou feliz de estar fazendo esse programa. Existem programas que marcam a nossa vida. A gente que vive de imprensa, que vive a imprensa, a gente, alguns programas marcam a nossa vida. E eu disse aqui que o programa que você, que tanto o que Nininha teve aqui, quanto a primeira que você, da sua foto, depois da sua recuperação, foram programas que me marcaram, porque você é um grande amigo que eu tenho. E aí, naquela foto, todo mundo se emocionou aqui. Quando nem não disse a ninguém que tinha aquela foto, quando aquela foto foi colocada, todo mundo aqui no estúdio se emocionou e foi muito bonito. E eu quero dizer a você que você é um grande guerreiro. Não é à toa que um homem sai de um sítio chamado Olho d'Água e vira o prefeito da sua cidade sem ter enricado, sem ter posses. Você é um guerreiro. Mas eu não sabia, Hilário, que você ia me ensinar tanto na vida, como você me ensinou nesse momento de Covid. Um grande beijo no teu coração. Um grande beijo, eu estou muito feliz.
Fica até difícil falar depois dessas palavras. Eu estou aqui, está aqui comigo, Tassi, Sidney e André. Estão me vendo aqui arrepiado. E a felicidade em reencontrar você. E quando você fala de orações, você pode ter certeza. E o que aconteceu na minha vida, eu não posso explicar. Porque foi um milagre. E só Deus é que pode explicar o milagre. Mas, como dizem as pessoas, Deus tem um plano na vida de cada um cidadão. E Ele não me deixou morrer. Ele me deixou vivo. E eu fico feliz em reencontrar você, porque hoje eu estou prefeito. Mas, acima de tudo, também estou vivo. E estou vivo graças a um grande milagre. E isso eu associo a todas as orações. As orações que vocês fizeram, que outras pessoas fizeram e que foram atendidas por Deus. Então, Ralf, eu também estou muito feliz em me rever e estou até emocionado.
Hilário, boa noite. Ver você, Hilário, é presenciar que Deus manifesta a sua bondade de várias formas. E ele manifesta até mesmo em meio à dor. porque em meio à sua dor, em meio à sua inconsciência dentro de um hospital, entre a vida e a morte, uma região inteira se reuniu em oração, e não foram poucas pessoas que estiveram com o coração ligado ao seu, pedindo, acho que tem uma canção de uma cantora chamada Shirley, que diz assim, bate coração e não para de bater. Né? E eu sei que eu sou alguém, Hilário, que creio muito em Deus, e eu não tenho nenhuma dúvida, em absoluto, que foi Deus quem lhe trouxe de volta. E Deus mantém homens e mulheres aqui, especialmente quando tem uma virada de numa vitória num nível desse, pessoas que têm um propósito muito grande existencial. Tá? E eu entendo que o seu propósito hoje é administrar o município. Mas, ao mesmo tempo em que você administra, você já vai passar para uma outra luta, que é a luta da reeleição daqui a algum tempo, né? Quando o período eleitoral chegar. Minha pergunta é a seguinte, como é que o coração de Hilário está preparado, o emocional de Hilário está preparado, depois de ter saído de uma batalha que aí não dependia do voto de ninguém? Essa batalha que você passou dependia de um sim ou de um não de Deus. E você recebeu um sim para continuar ainda por aqui na terra dos viventes. Agora, do ponto de vista, Hilário, do coração para uma reeleição, você está indo daqui a algum tempo e, ao mesmo tempo, você continua administrando também o município no meio dessa pandemia. Como é que está o emocional de Hilário nesse sentido?
Olha, eu estou muito tranquilo. Ainda muita emoção, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu. Graças a Deus, a gente também ganhou um prazo a mais para essa reeleição. A gente vai para o mês de novembro, daqui para lá a gente pensa. Mas é como você disse, tudo é um plano de Deus. É como o Rafa disse, aquele menino que veio lá do Olho d'Água do Pucca e foi o primeiro prefeito eleito na história de São Domingos, depois de 263 anos de fundação no Brejo, eu fui eleito também por um propósito de Deus. E Deus manteve esse propósito através das orações, e me manter vivo. E, logicamente, com relação à reeleição, nós estamos se preparando psicologicamente, nós estamos preparando a nossa gestão, e acredito eu, se for da vontade de Deus, a gente iremos ser reeleito. E a gente, como eu tenho muita fé em Deus, eu coloco tudo nas mãos de Deus, para Ele me dar a orientação, para que no momento certo, a gente possa fazer a coisa certa.
Hilário, para a gente fechar, quem era Hilário antes de tudo que aconteceu e quem é Hilário agora?
Ô Ney, olha, eu digo a você, é um Hilário que traz uma experiência de ter passado o que passei em um UTI, de ter sentido no primeiro dia, e eu não apago da minha memória, a presença de Deus pegando em minha mão e até o último dia. E ainda ouvia, dizendo que um amigo jamais abandonava o outro e que ele ia me acompanhar até o último dia. A minha fé é uma fé grande. Eu, todas as noites, eu e minha esposa, sabemos que eu dobro os meus joelhos e eu oro por mim, por a minha gestão, pelos meus amigos, pelos meus adversários. Um momento, teve um dia que eu servi de chacota, porque eu estava lá no povoado do Tambor e eu me ajoelhei após tomar a hóstia e passei um bom tempo ajoelhado, como sempre eu faço nos outros lugares. E teve adversário meu que disseram que eu queria chamar a atenção. Eu não preciso chamar a atenção de ninguém, porque eu, naquele momento eu já estava prefeito. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus fez por mim em todos os momentos. Enfrentei muita dificuldade, mas Deus sempre esteve comigo e que graças a Deus, Ney, Ralph, Manassés e Luciano, a gente pôde superar todas as adversidades que apareceram. E, logicamente, com a fé que eu tenho em Deus e o Deus que eu acredito, eu não tenho medo de enfrentar nenhum desafio.
Hilário, muito obrigado, viu, pela participação. Foi, assim, histórico o que está acontecendo e a gente esperou muito que esse dia chegasse, que a gente pudesse revê-lo, né? Revê-lo dessa forma, né? Conversando conosco, depois de ter saído aqui poucos dias antes desse estúdio e passado por tudo que você passou. Um grande abraço, Hilário, e vamos em frente.
Um abraço. Um abraço. Quero agradecer a vocês e da minha felicidade em reencontrar vocês. Estou sempre à sua disposição. Muito obrigado.
Nosso abraço também aos companheiros André Passos, Sidney Lima, né, que estão lá com o Hilário nesse momento e viabilizaram ali essa transmissão.
O Ney, só me permita fazer uma pontuação. Eu sou adepto da teoria da predestinação. E você sabe que você não colocou na pauta que Hilário estaria aqui.
Não vá discutir calvinismo aqui, pelo amor de Deus.
Hilário estaria aqui hoje, né? E eu tenho certeza que isso foi um presente que eu ganhei. Você me deu um presente essa semana, estava dando outro hoje.
Você estava escalado, né?
É, porque eu não estava escalado e acabei me confundindo e vindo para o programa. Eu não sabia que ia ter essa alegria tão grande de ver Hilário aqui, sabe? Entrevistado de novo Hilário. Eu estava arrepiado toda hora que ele falava aqui. Então, muito obrigado pelo segundo presente dessa semana.
Olha, são 7h46. A gente lembra que daqui a pouco nós vamos ter nesse estúdio o programa Moda Center no ar. Então, esse programa hoje termina mais cedo, certo? Termina daqui a pouquinho. Para a gente fechar, a última informação de hoje, aconteceu na tarde de hoje uma coletiva de imprensa do governo do estado sobre as ações do governo em relação à pandemia da Covid-19. A coletiva contou com as participações do secretário estadual de saúde, André Longo, do secretário de desenvolvimento econômico, Bruno Schwamba, e do secretário de turismo e lazer, Rodrigo Novaes. Segundo André Longo, a partir da próxima segunda-feira, o Agreste avança para a quarta etapa de reabertura da economia, além do funcionamento de lojas de varejo de rua, os salões de beleza e estética, comércio, entre outros veículos. Vamos trazer um vídeo com o pronunciamento do secretário.
A única região que vai avançar será o Agreste do Estado, a segunda macro, porque com a quarentena que foi estabelecida, em especial na quarta região, tem apresentando nesses primeiros dias da semana uma melhoria mais expressiva nos indicadores e vão avançar então para a fase 4, se igualando as atividades do plano de convivência que já estão liberadas no sertão, na terceira e na quarta macro. Permitindo-se, então, a abertura do comércio varejista, salões de beleza, shopping e comércio de carros. Continuamos analisando os dados permanentemente e a tendência, se houver segurança dentro dos indicadores sanitários e os números estabilizados, como temos visto, é a liberação no dia 20, da etapa 6 do plano de convivência, permitindo-se a abertura de serviços de alimentação e academias de ginástica.
Rodrigo Novaes disse que o retorno do Campeonato Pernambucano de Futebol está liberado a partir do dia 19 de julho, sem público. Ele completou que as finais do campeonato serão na Arena Pernambuco. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwamba, falou sobre a situação do polo de confecções.
O polo de confecções está podendo trabalhar com delivery, com protocolos específicos. A gente vai acompanhar a evolução dos dados da saúde lá e do comportamento da pandemia. E conforme o nosso plano, nós vamos estabelecendo os protocolos adequados, a gente vai ver o melhor momento para a gente anunciar a retomada do polo de confecções lá.
Muito bem, então essa é a informação, né? Reabertura do comércio agora por parte do governo do estado para essa região e claro que isso nos deixa muito feliz. Não temos mais tempo, né, para comentários, mas a gente agradece aqui Luciano, Ralf, Manassés, time completo hoje. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Ney. Boa noite a todos.
A gente encerra então mais cedo porque esse estúdio vai estar pronto em 10 minutos para as 9 horas. Temos daqui a apresentação do programa Moda Center no ar. Um abraço a todos vocês. Voltaremos amanhã às 19 horas.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex.
Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.